As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
7 anos de prisão, o Tribunal de Santarém deu comprovado que um homem, antigo pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, situada na Rua dos Arcos, em Tomar, abusou sexualmente de uma criança, crime que terá sido praticado ao longo de diversos anos. O indivíduo sempre negou estes crimes, mas a verdade é que o Tribunal não mostrou dúvidas da sua culpa neste processo, sendo que os crimes terão mesmo sido cometidos enquanto pastor. A Polícia de Segurança Pública teve que intervir para impedir males maiores, já depois da conhecida a sentença, que, como é óbvio, não foi do agrado do agora condenado e de algumas pessoas que assistiam ao julgamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
O número de relatos sobre o avistamento e presença de cobras no Conselho de Tomar não tem motivos para preocupação excessiva, é um facto, mas não deixa de se registar um aumento, assim o dizem as autoridades, quando se fala noutros anos mais recentes. Aliás, parece estar em causa uma tendência à escala nacional, de tal forma que o INEM já emitiu uma nota de alerta, onde dá conta de um conjunto de conselhos para quem possa ser mordido por uma cobra, víbora. Desde logo, há que contactar o Centro de Informação Antivenenos através do 808-250-143, respondendo às questões colocadas que irão permitir avaliar a gravidade da situação. Recorde-se que em plena cidade de Tomar, um bombeiro foi mordido por uma cobra e, por despiste de qualquer reação alérgica, foi encaminhado para o hospital.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi deduzida a acusação relativamente a um jovem de 20 anos de idade, residente na Ribeira de Santarém, por factos integradores de um crime de roubo e 5 de furto qualificado, segundo a Procuradoria de Santarém. Os factos ocorreram em diversas ocasiões, entre setembro de 2018 e fevereiro de 2019, consistindo em furtos no interior de veículos, mas também numa habitação. A situação mais grave tinha ocorrido em 26 de outubro de 2018, num arruamento da cidade de Santarém, ocasião na qual, por emprego de força física, o arguido abordou um outro indivíduo ao qual subtraiu um telemóvel e um relógio do pulso. Está em curso o prazo para a abertura de instrução, que, a não ser requerida, irá determinar a remessa do processo para julgamento perante tribunal coletivo.
Rádio Web, a primeira a informar.
O secretário de Estado das Florestas, Miguel Freitas, vai estar no Conselho de Mação no dia 5 de julho, durante a Feira Mostra do Conselho, que ali decorre de 3 a 7 de julho. O município de Mação vai aproveitar esta presença para chamar a atenção do membro do Governo para a questão da floresta, naquele que foi o Conselho que mais ardeu no país em 2017. Vasco Estrela, o Presidente da Autarquia de Mação, referiu na apresentação oficial do certame que vai dar precisamente conta ao secretário de Estado da Floresta que o Conselho de Mação conta para a questão e que tem um pensamento estruturado em relação àquilo que deve ser feito no âmbito da reforma da floresta.
Teremos a presença do secretário de Estado das Florestas, Miguel Freitas, em Mação, nesta feira, numa altura em que o país tanto discute aquilo que se quer fazer na floresta, a reforma da floresta. Pensamos que foi apropriado, é apropriada a presença entre nós do secretário de Estado das Florestas num concelho que muitos contributos têm tentado dar para esta mesma reforma da floresta, nomeadamente pela ação do António Louro. E, portanto, aquilo que nós queremos de uma forma muito clara dizer ao país e ao secretário de Estado nesta ocasião é que Mação tem pensamento estruturado relativamente a esta matéria, que Mação quer dar o seu contributo para uma reforma importantíssima para o país e importante para o desenvolvimento do interior do nosso país e, portanto, esperamos que, evidentemente, possa haver da parte do Estado e do Governo e das agências que, efetivamente, nesta altura tenho uma palavra a dizer nesta matéria, poder-lhes dizer que Mação conta para este campeonato. E mais do que isso, é importante que de uma vez por todas, e já vai ser tempo, começarmos a ser mais efetivos naquilo que andamos a dizer enquanto país, na questão da valorização do interior, e sermos mais efetivos nesta famosa reforma da floresta, que efetivamente ainda pouco sabe. E, portanto, esta será seguramente uma boa oportunidade para o secretário de Estado também poder, no Conselho do País, que infelizmente mais ardeu em 2017, mas também o Conselho do País provavelmente mais tem tentado fazer para contrariar a situação em que se encontra e em que se encontra a floresta em Portugal. Dizia eu que o Estado de Estado terá aqui uma boa oportunidade de dizer de sua justiça e de dar a conhecer muito daquilo que são as propostas que o Governo tem para esta matéria.
Na mesma ocasião, António Louro, Presidente da Associação Amar Mação, associação que tem tido no Conselho uma grande ação nesta matéria, dava também conta da sua posição sobre o tema, afirmando que o país atravessa nesta fase uma situação que classificou de confrangedora sobre o que quer fazer com a floresta para o futuro.
O país está a atravessar uma fase constrangedora nas questões da floresta, depois de tanto ter discutido, depois de tantas análises. O problema é que no terreno as coisas continuam exatamente como estavam em 2005, em 2006, em 2007. Morreu tanta gente, todos tivemos a expectativa que ia mudar qualquer coisa de estrutural. A floresta demora muitos anos a repor, mas tem que se começar, e tem que se começar efetivamente a ver qualquer coisa de concreto. Mação tem apresentado, sobretudo, novos caminhos. Temos procurado seguir caminhos que nem sempre consideramos por serem fáceis, mas que temos apontado por sentirmos que são caminhos que nos podem levar a algum lado. O país, acho que precisa também de interiorizar esta necessidade de mudança e de fazer coisas diferentes, concretizar no terreno efetivamente essa mudança, e esse é o grande recado que ao fim e ao cabo temos para o Sr. Secretário de Estado, é que Mação é um sítio onde a atual mensagem que tem vindo a ser propalada pelo Sr. Secretário de Estado e pelo Sr. Primeiro-Ministro é dita desde 2004. Portanto, os nossos proprietários pensam que se algum sítio existe no país em que as pessoas estejam preparadas para fazer coisas diferentes e tentar, por uma vez por todas, parar este ciclo infernal, penso que é Mação. E, portanto, a grande mensagem que nós temos em termos públicos para transmitir ao Governo Português e ao Sr. Secretário de Estado é que estamos prontos para dar esse salto na gestão. Sabemos o caminho, mas há uma coisa que estes anos todos provou. É que sem o apoio do Governo, não é com os esforços de um pequeno município que se inverte um problema tão grande. Portanto, de uma forma inequívoca, é essa a mensagem. Mação está pronta, estamos à espera do Governo, mas temos que dar todos juntos este passo, que é mudar de uma vez por todas a forma como as coisas estão a ser feitas, porque eu acho que é inegável para todos que não estamos a ter qualquer sucesso nas políticas que têm vindo a ser aplicadas.
Parecido com uma caça ao tesouro, mas realizado de canoa, é esta a forma mais simples de descrever o Aqua Paper de Abrantes, este evento único que vai trazer mais de meia centena de pessoas a descobrir uma das mais belas albufeiras do país, no caso Castelo de Bode, decorre no próximo dia 29 de junho, a partir da Praia Fluvial da Aldeia do Mato, em Abrantes, em equipas de dois elementos. Os participantes percorrem o pequeno paraíso de águas límpidas do Zêzere de canoa e sob a orientação de um mapa pelo caminho. Respondem a questões sobre a região e cultura geral, deparando-se com diferentes desafios e jogos de habilidade com produtos e gastronomia regionais a complementar a viagem a Abrantes. A edição 2019 deste evento, que soma já 15 edições desde 2002, além das divertidas surpresas, contará com a presença da atleta olímpica Francisca Laia, que uma vez mais aceitou ser madrinha do evento. A canoista da Seleção Nacional e do Sporting Clube Portugal é abrantina e abraça este evento lúdico de canoagem que articula a metodologia de orientação e dos rallies paper, em que dará a partida e entregará depois os prémios. Sob o lema Divertir Sem Poluir, a inscrição no evento do município de Abrantes e de Tagus, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, tem um custo de 20 euros por momento, que inclui seguro, equipamento, almoço e também um lanche a jantarato, terminando depois com a entrega de cabazes de produtos locais para os premiados melhor classificados.
Rádio Web, a primeira a informar.
Em Ferreira do Zêzere, o presidente da Conselhia do PS local, Bruno Gomes, veio a público em comunicado assumir o seu compromisso e do partido para com as coletividades e comissões de festa existentes no Conselho. O objetivo é o de que não se venham a perder, em Ferreira do Zêzere, as festas e tradições, pelo que o presidente do PS de Ferreira do Zêzere assumiu em comunicado o compromisso de que, sendo presidente da Câmara do Município, terá um palco para ceder às comissões de festas e coletividades sempre que estas o solicitarem e tal se justifique. Este compromisso surge na sequência da reunião do Executivo, realizada a 14 de junho, onde o PS voltou a reiterar a importância de existir equidade e igualdade no que concerne à assistência de equipamentos do município. Os socialistas voltam assim a insistir na criação de um regulamento que clarifique regras de empréstimo e que permita que todas as entidades, associações e comissões de festas do Conselho tenham acesso a esse equipamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Até ao próximo dia 28 de junho, nos casos, e noutros até fevereiro, decorrem os períodos de candidaturas para vários projetos a promover no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural, onde estão disponíveis algumas dezenas de milhares de euros e uma grande parte a fundo perdido. Os projetos foram apresentados pela Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, ADIRNE, e pela Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, numa sessão realizada no decorrer da semana. As candidaturas a apresentar destinam-se a projetos nas áreas de pequenos investimentos nas explorações agrícolas, pequenos investimentos na transformação e comercialização de produtos agrícolas, diversificação de atividades na exploração agrícola, cadeias curtas e mercados locais, promoção de produtos de qualidades locais e renovação de aldeias.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi inaugurado na tarde desta sexta-feira pelo Secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa, Luís Góis Pinheiro, o Espaço Cidadão em Constância, um novo serviço que vai funcionar no Centro Histórico da Vila, na Avenida das Forças Armadas, no edifício onde até agora está instalado o posto de turismo. Constância passou assim a ter um serviço de atendimento ao público que permite criar sinergias entre a administração central e local, no sentido de levar a cabo políticas concertadas em prol do interesse público dos residentes e também do desenvolvimento do Conselho. A reportagem da ERTE marcou presença e, na altura, ouviu o presidente da Câmara Municipal de Constância, Sérgio Oliveira, que deu conta da importância da abertura deste espaço do cidadão para as populações do seu Conselho.
É um facto importante para a Constância, porque temos mais um serviço à disposição das nossas populações, e era algo que fazia falta, portanto. Nós éramos o único Conselho do Médio Tejo que não tinha nenhum espaço cidadão implementado. Hoje reescrevemos a história e temos um espaço cidadão efetivamente aberto e que esperamos que os nossos cidadãos usem. Obviamente que os Conselhos do Interior temos um conjunto de questões que nos preocupam e que achamos que deve haver políticas direcionadas nesse sentido para resolver parte dos problemas que nós temos e que por vezes não dependem das autarquias locais, mas acho que não sou muito daquele estilo de andar a chorar sobre os problemas. Mas os problemas existem, temos que os encarar e temos que procurar soluções para os resolver. E uma forma também de um dos problemas principais que nós temos é conseguir fixar a população. Nós temos tomado um conjunto de iniciativas, desde de baixar o preço da venda dos lotes nos loteamentos municipais para atrair a população, desde apetrechar o Conselho com mais serviços, e esse exemplo é o Espaço Cidadão, todos no sentido de atrair mais população e estarmos apetrechados de pessoas, para além de toda a importância que tem este espaço, a aproximação daquilo que deve ser a gestão da administração local àquilo que é a administração central.
Este Espaço do Cidadão resolve em pleno ou faltam serviços ainda?
Repare, eu diria que resolver em pleno, se nós resolvêssemos, tivéssemos tudo resolvido em pleno, acho que nem era preciso eu ser Presidente de Câmara, haver Presidente de Câmara nem Secretário de Estado. Portanto, há sempre problemas por resolver e obviamente que os Conselhos querem sempre mais, porque é esse o nosso objetivo. Agora resolvem, numa parte, alguns problemas e algumas fragilidades que nós tínhamos e que hoje ficam resolvidas.
Hertz ouviu também o Secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa. Luís Góis Pinheiro deu conta do alargamento desta rede de espaços do cidadão em todo o país, que ascende a mais de 500 espaços e que vai continuar, como disse, a crescer.
São já 585 espaços de cidadão e é evidentemente um processo para continuar. A política do Governo nesta matéria tem sido a de reforçar a oferta de serviços presentes na internet, mas não esquecer a importância que é manter serviços de proximidade junto às populações. E os espaços cidadãos são a forma de prestar serviços por excelência junto às populações. Até porque é possível, com uma estrutura que é leve, que é barata, colocar estes espaços junto de comunidades, até de pequena densidade populacional, de baixa densidade populacional. Frequentemente assistimos à desertificação dos territórios de menor densidade populacional, com a saída de serviços públicos, porque pela sua dimensão não há público suficiente para justificar a sua permanência, e são estas estruturas, como é o caso do Espaço Cidadão, em que um ou dois funcionários são capazes de prestar serviços de diferentes departamentos do Estado, muitas vezes até de diferentes níveis da administração pública, serviços da administração central, serviços da administração local, no mesmo espaço, que possibilita manter a presença do Estado e da prestação de serviços públicos junto às populações. E até ir mais longe, se calhar hoje, ter Espaço Cidadão num sítio onde, no passado, não havia sequer a prestação local de serviços públicos.
Falou há momentos da questão do cartão do cidadão, que tem novidades. Que novidade é que são?
A novidade é essa, desde ontem, que é possível renovar, todos os cidadãos que têm mais de 25 anos podem renovar o cartão de cidadão até na internet, desde que tenham o cartão de cidadão ainda válido e tenham os códigos, ou então tenham chave móvel digital e o cartão de cidadão não esteja caducado há mais de 30 dias. Portanto, nessa situação, podem ir à internet e, sem ter saído de suas casas, pedir a renovação do cartão de cidadão.
Ao nível dos serviços que aqui vão ser prestados, de facto é uma gama muito vasta.
É uma gama vasta. Eu destacaria, por exemplo, a renovação da carta de condução, ou o pedido de alteração de morada do cartão de cidadão, tão relevante para quem muda de casa, ou a possibilidade de pedir o cartão europeu de seguro-doença para aqueles que agora, nesta altura do verão, se deslocam para o espaço, para a Europa, para gozar as suas férias, ou entregar os documentos comprovativos de despesa da ADSE e por aí fora. São mais de 200 serviços que, a partir de hoje, são prestados aqui, em Constância.
Consciente da necessidade de reabilitar a mata municipal de Ourém, atendendo ao elevado potencial em termos de promoção da biodiversidade e do lazer para a população e escolas do concelho, a Câmara Municipal de Ourém aprovou por unanimidade um projeto de requalificação ecológica e paisagística para este espaço verde da cidade de Ourém. O projeto foi pensado para possibilitar o usufruto por parte da população de forma lúdica ou pedagógica, além do uso pelas escolas como sala de aula ao ar livre, num investimento da ordem dos 200 mil euros. A Mata Municipal de Ourém há muito que justifica uma intervenção que promova e sensibilize para a biodiversidade enquanto museu vivo ao dispor da população, que aumenta a sua qualidade de vida e também manifesta ainda uma preocupação emergente com o bem-estar animal. Neste contexto, o projeto de arquitetura pretende preservar, desenvolver e proteger a flora e fauna locais e criar uma zona de lazer e aprendizagem em plena natureza. O projeto contempla uma zona de piqueniques com equipamento infantil, um lago com margens relevadas, percursos pedestres com vários pontos de interesse, uma torre de birdwatching, casa de carvalho gigante, zona de aromáticas e chás, viveiro para a propagação de sementes autóctones e ginásio ao ar livre, um parque canino para que os utilizadores possam passear os cães em a parque próprio e a bebedouro apropriado.
Rádio Web, a primeira a informar.
Com vista à preparação da Estratégia Portugal 2030, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo definiu recentemente, no âmbito do quadro comunitário 2014-2020, 5 objetivos estratégicos: valorização dos recursos endógenos e de potencial turístico, incorporação de valor na atividade empresarial, promoção e coesão e da qualidade de vida, consolidação da massa crítica urbana e governação inteligente e multidimensional. Assim, tendo em conta esses objetivos, o Conselho Intermunicipal do Médio Tejo propôs a revisitação da Estratégia de Desenvolvimento Territorial da Região para o período de programação comunitária 2014-2020 relativamente à preparação. Para o próximo período de programação comunitária, a Comunidade Intermunicipal, juntamente com 5 comunidades da Região Centro, Beiras e Serra da Estrela, Beira Baixa, Região de Aveiro, Região de Coimbra e Viseu Dão Lafões, desenvolveu um documento intitulado de Vitalidade das Pequenas Cidades Europeias. Este documento, que já foi presente à CCDR Centro no final do mês de maio, tem como objetivo alertar os Estados-membros da União Europeia e Comissão Europeia para a necessidade de definir uma agenda própria para as necessidades das pequenas cidades que tenham menos de 50 mil habitantes. A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo sugere que o Programa de Apoio Comunitário Portugal 2020 promova então a discriminação positiva para cidades europeias de pequena dimensão e que apoie a utilização mais inteligente dos fundos da União Europeia.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Maratona da Leitura, 24 horas a ler, na Sertã, foi distinguida pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, a DG Lab, com uma menção honrosa no âmbito do Prémio Boas Práticas em Bibliotecas Públicas. A distinção foi entregue no passado dia 13 de junho em Pombal pelo subdiretor da DG Lab, José Manuel Cortês, a Ana Sofia Marçal, responsável pela Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, na Sertã, entidade coordenadora da Maratona da Leitura. Na ocasião, foram distribuídos entre os presentes diversos materiais promocionais alusivos precisamente à 8ª edição da Maratona de Leitura. O Prémio Boas Práticas em Bibliotecas Públicas distinguiu ainda mais 3 projetos de bibliotecas, Beja, Braga e Lisboa. Este prémio, instituído pela DGLAB em 2014, visa premiar anualmente serviços ou projetos inovadores e de grande impacto na comunidade desenvolvidos por bibliotecas públicas municipais portuguesas e que contribuam também para uma melhor e mais eficiente gestão dos recursos disponíveis e que ultrapassem a atividade regular das bibliotecas. Os diversos galardões de Prémio Boas Práticas em Bibliotecas Públicas foram este ano entregues durante a cerimónia de abertura dos Caminhos da Leitura que se realizaram em Pombal. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.